G-News. G-News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:48, estamos de volta aqui com o T-News Campo Mourão desta sexta-feira. É o dia que a gente entrevista o prefeito Tauílio Tezzelli aqui no T-News. O WhatsApp da Rádio Mais T do Brasil está liberado para você mandar as suas perguntas aqui para nós no 44-3523-5248. Eu peço que seja mensagens de texto, tá bom? Eu não consigo colocar as mensagens de áudio aqui, não consigo ouvi-las para fazer as perguntas ao prefeito Tauílio Tezzelli. Então, peço que você envie a sua mensagem de texto para o 44-3523-5248. É o WhatsApp da Rádio T. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo ao T News.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Prefeito, essa semana nós tivemos aí a entrega de materiais esportivos aí para as modalidades em Campo Mourão, né? Fazer o trabalho de base aí.
É, o município ele já vinha fazendo entregas assim regulares, né?
Uhum.
E nós resolvemos convocar todas as associações e fizemos a entrega só num dia só. E agora nós estamos aí nos preparando para atender também as associações de moradores que têm algum trabalho na área de esportes.
Uhum. Muito bem. Prefeito, essa semana também surgiu umas fotos lá do estádio do Roberto Brezinski, ali com a pista sendo fazendo a parte de concretagem, né? Onde vai ser a pista ali. Existe um prazo para se terminar essa pista lá, prefeito?
Tem um contrato feito com a empresa e um prazo de conclusão, eu acho que mais uns 6 meses fica pronto, né? Esse convênio foi assinado com o governo do estado.
Uhum.
Era um sonho antigo aí do pessoal do atletismo, né? De você ter uma pista oficial para sediar grandes eventos, já que Camarão é um destaque no Instituto de Atletismo, com os atletas aí representando o Campo Mourão e representando o Paraná, representando o Brasil. Se você olhar no Paraná, são poucas cidades que têm um trabalho como é feito em Campo Mourão. E aí, a reivindicação vinha de muito tempo. Quando eu fui prefeito pela segunda vez, eu estava certo de uma pista em Campo Mourão, no governo do estado. Na última hora, o chefe da Casa Civil era de outra cidade, levou para outra cidade e nós ficamos sem. Então, na época, uma universidade recebeu, outra recebeu, era para Campo Mourão ter recebido. E não deu certo. E agora a gente vinha trabalhando já. Primeiro mandato, reivindicando, solicitando, mostrando resultados, e o governo do estado resolveu nos atender através do secretário Hélio Verbinski. Então o Campo Mourão vai ter um espaço adequado para sediar grandes eventos e também um local melhor para o pessoal fazer seus treinamentos.
É, a gente pode imaginar, né, que com aquela pista de... Era um saibro, né? Era com carvão
um
ali.
Terrão, né?
O Paulinho fazia o trabalho dele, ele já dá grandes resultados. A gente imagina que com uma pista melhor, os resultados serão bem melhores também, né?
No esporte, Luiz, a gente está fazendo praticamente um ginásio novo ali no Centro Social Urbano, né? Nós recuperamos o...
Tem arquibancadas também?
Também, igual lá do aeroporto. E nós estamos recuperando o JK, vamos para o centro social, para o aeroporto, para o PES. Em seguida nós vamos para o Lar Paraná, no ginásio do Lar Paraná. Além disso, o que a gente tem feito? Tem a quadra de bolão também, que foi uma reivindicação do pessoal do bolão, a gente conseguiu no governo do estado, com o deputado Douglas, e nós temos aí arenas que a gente começou a instalar agora, a próxima na Vila Guarujá e no Jardim Aeroporto. E fora 7, 8 que nós já instalamos em Campo Mourão, você pode no Parque do Lago, tem, você vai no Fortunato, tem, você vai lá no Parque das Torres, tem, você vai lá no Modelo, tem, no América, no Lar Paraná, no Parigô de Souza, né? Então a gente foi instalando espaços para que a população pudesse praticar esporte. Então, os investimentos em esportes também continuam no estado dos amadores, já fizemos toda a parte de vestiários lá. Estamos preparando o estádio, que o nome é José Carlos Galbieri. E vamos agora, o estado vai nos arrumar uma arquibancada para 3 mil pessoas. Então a gente vai ter um estádio, estádio pronto para sediar até Campeonato Paranaense. E com o tempo, você vai adotando o estádio Roberto Brezinski, que é o antigo, pista de caminhada. Na próxima etapa, você dá para você fazer uma... diminuir o tamanho, vamos dizer, não do campo, mas você fazer no entorno dele atividades para a população poder caminhar, praticar esportes, e mais tarde, de repente, uma arquibancada com vestiário, academia, sala de aula, você pode fazer.
Aproximar a arquibancada do campo.
Também é possível ter espaço para mais uma piscina. Então você pode ter lá um complexo grande do povo para o pessoal praticar atletismo, futebol, natação, as competições, os atletas que nos representam. Então,
porque tem uma piscina lá que está desativada, né? Que ela é descoberta, né?
Tem uma piscina que nunca funcionou, né? Que a informação que a gente tem é que foi comprado de uma empresa de Umarama na época e a empresa não entregou. E não funcionou até hoje. E está lá a piscina que precisa ser recuperada, né? E até então você vinha com aquela grande preocupação: recuperar a escola, recuperar a unidade de saúde, recuperar as ruas. E agora você vai ao mesmo tempo buscando recurso. E a gente tem conseguido muito apoio do deputado Douglas, do deputado Rubens, do deputado Márcio, do governo do estado. E com isso a gente está possibilitando a gente fazer esses investimentos em Campo Mourão.
Essa qualidade de vida que se proporciona ao cidadão, ela consequentemente ela atinge outros setores do município de crescimento, prefeito?
Atinge. Então vamos lá. Lógico que é muito importante a gente fazer a entrada da cidade, fazer asfalto, fazer andar de saúde, fazer escola, fazer parque, fazer praça, trocar a iluminação da cidade toda, recurso para o AME, para estádio, é excelente. Mas o melhor trabalho que eu acho que é feito dentro de Camarão é aquele trabalho onde você vai até a população. Você vai prestar serviço nos diversos bairros de Camarão. Atividade esportiva, essa semana foi o Camarão mais ativa, né?
Isso, semana da qualidade de vida.
Ele está em 45 pontos de Campo Mourão, distribuindo atividades para a população de Campo Mourão. Daí você tem as associações que recebem recursos do município com 3, 4 mil jovens, crianças, praticando alguma atividade em Campo Mourão. Você tem a Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários, que está em 30 pontos de Campo Mourão, do alfabetismo, geração de renda, qualificação profissional, distribuído pela cidade. E você tem, acho que 22 ou 23 equipes de saúde da família, que você tem um atendimento praticamente para 80 mil pessoas em Campo Mourão, que é atenção básica, mais o melhor em casa, mais a saúde da família. Então, esses serviços que a gente realiza, eu acho que é o que fica, o mais importante da população. Ontem mesmo nós fizemos curso, entregamos um certificado para pessoas da melhor idade, de como lidar com o celular, como lidar com o smartphone, como se comunicar, como mandar mensagem, como tirar fotografia. Isso é qualidade de vida, porque aproxima as pessoas. O pai, do avô, do filho, do neto que mora longe, que não tem oportunidade de estar, né? E você ensina essas pessoas a se comunicar. Então nós entregamos também certificado no Lar Paraná, no Centro Comunitário Colibri, ontem no Seju também. Então o município, ele se movimenta de acordo com a necessidade da população, fazendo ações, desenvolvendo atividades para que a população possa participar. Então esse trabalho é o mais importante, que você está levando o que o município tem, os serviços, perto da população. Então você pode pensar assim: pô, para 50 pessoas, aprender a lidar com o celular é bom ou é ruim? Você imagina a importância para as pessoas que se aposentaram, ficam em casa, que muitas vezes não tem uma atividade, que a atividade dela é ir no Campão mais ativa, participar dos grupos de igreja ou dos clubes de mães, e tendo oportunidade de se comunicar com o filho que está lá em São Paulo, em Curitiba, ou sabendo mandar fotografia.
E tem que ter alguém com paciência para ensinar, né?
Exatamente.
Saber ensinar.
E o governo do estado, através da Celepar, onde estiver aí o Lima e o pastor Edson Praxizic, que trabalha no Celepar, com atenção, um carinho com o pessoal, né, os grupos que participaram desse treinamento. Né? Então, o município, ele se movimenta de acordo com a necessidade que a gente entende da população.
Muito bem. O Rafael Franca da Silva está perguntando aqui, prefeito, se tem algum projeto para asfaltar o outro braço da usina Mourão.
Não tem, viu? Não tem. O que foi feito na época, foi feito a área que tinha loteamento aprovado no município de Campo Mourão. Então a gente foi pegando onde tinha loteamento, é de 1960 e não sei quanto lá, que tinha sido aprovado no passado, né? Tanto é, se você considerar, ele praticamente aquele na primeira etapa ele emenda com a Cuamo.
Sim.
Com a fazenda da Cuamo. E na realidade, no passado, O projeto de quem loteou ali pelaquela primeira parte era subir realmente um bairro residencial ali. E no lado de lá também tiveram loteamento aprovado depois da estrada. E então o município, se naquele momento, quando ele fez o projeto, ele fez pensando nos loteamentos aprovados. A usina, ela tem na sequência, foram sendo criadas várias chácaras de 5, de 2, de 3, de 4 alqueire. Esses ficaram fora dessa programação.
Então segue daquela maneira sem o projeto. Projeto.
Pode ser que tenha, pode ser, mas no momento não tem.
O Cristiano Zulim está perguntando aqui: prefeito, para quando está prevista a conclusão das obras de duplicação na entrada de Campo Mourão?
Há 15 meses foi
de obra.
É. Se não tiver nenhum imprevisto, é 15 meses. É o compromisso da Pedreira Itaipu de fazer a obra. É. Tudo é vinculado ao governo de estado. Quem dá, faz a ordem de serviço, quem aprova o plano de aplicação, quem paga é o governo de estado. Lógico, nós trabalhamos para buscar o recurso no governo de estado. Sim. Mas essa gestão da empresa, o recurso nem chega na prefeitura. É do
direto
governo
com
de
eles,
estado,
né?
Direto para a empresa.
Muito bem. Não consegui identificar o nome aqui, mas gostaria de saber se tem alguma novidade de entrada do Jardim Ipanema pelo supermercado Condor. O Ipanema é o último bairro lá.
Não tem ali. Nós estamos aguardando o proprietário do imóvel fazer o loteamento ali. Porque quando liga do Copacabana para o Ipanema, aquela rua não existe. Era um carreador, vamos dizer, de terra lá. E a empresa, para ter facilidade de venda na época, ela foi lá e passou um asfalto em cima. E a empresa que é proprietária daquele imóvel, ela não fez o loteamento ali. Aquela rua não existe. Tanto é que a Copel, ela não instala energia lá porque ainda não está definida a rua. Agora que a empresa que loteou a parte de cima lotear a parte de baixo, ela vai ter obrigação de fazer o asfalto unindo ali o Ipanema com o Copacabana.
É porque o Copacabana tem uma parte...
Então, soja.
Do soja, daí Ipanema no final.
E na realidade, o que aconteceu ali? A empresa que loteou para ter facilidade de venda, ela foi lá, pediu autorização e passou um asfalto sem meio fio, sem galeria, sem calçada, sem luz, sem nada. E nós não temos como hoje interferir, a não ser que o município vá lá e compre aquela rua, desapropria. Se não tiver uma boa relação, por exemplo, de negociação, vai para a justiça. Como nós estamos aguardando os proprietários, tem notícias que vão fazer o loteamento lá, fica na obrigação de fazer o asfalto ligando ao Ipanema.
Existe a desapropriação para o bem comum ali, prefeito?
Toda desapropriação você pode fazer. Se a pessoa não quiser, você tem que depositar em juízo e esperar a autorização da justiça para emissão de posse. Se a justiça não concordar com o valor depositado pela prefeitura, a pessoa continua requerendo na justiça um valor superior àquele que foi depositado.
Normal.
E vai se estendendo. Para um ano, dois anos, três anos, de repente, se é uma decisão que curtiu o Brasil lá de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que você muitas vezes não estava programado nem para pagar. Então é desse jeito. Então a melhor maneira é uma amigável, que daí você já fecha a negociação.
Ali tem uma ligação pela Vila Rio Grande?
Tem duas ligações ali. Nós fizemos o asfalto ligando, não sei o que lá, Loncos, que é a rua, que ela sai da boiadeira e vai até a saída para a Luna. Então nós fizemos aquela ligação que não tinha, que era de terra. Então nós fizemos a ligação, então tem essa ligação feita já, iluminamos aquele trecho que não tinha iluminação. E nós temos a paralela, vamos dizer o seguinte, de um lado e de outro. Aquela que passa dentro do terreno lá da Slompe, não existe aquela rua no mapa da prefeitura, nem a empresa pediu autorização para fazer loteamento. O que existe lá, até pouco tempo atrás, era uma lavoura, né?
Sim, muito bem. Bom dia, pergunta para o prefeito quando vai fazer o recap da rua das Tilápias, Vila Cândida. É o Carlinhos mandando a pergunta para o senhor aqui.
Na rua das Tilápias, ela tem um trecho pequeno onde tem uma invasão lá. Essa invasão nós temos que trabalhar para ver como é que a gente resolve com as famílias que estão lá. Até nós começamos a discutir com o Coapar essa semana que você tem que deslocar a criação numa faixa próxima do rio. E tem uma área que você não pode construir casa, né, perto do rio. E aí nós fomos solicitar a Coapar, se a Coapar não atenderia um pedido nosso de realocar as casas que estão lá para outro local, é, lógico, um subsídio do governo de estado. Então essa discussão existe, porque lá não tem galeria, tem invasão e não tem como fazer lá.
Então isso se leva um tempo aí, Tessa, né?
É, não tem o que fazer lá, porque lá é 15 casas, 16 casas do lado de baixo, 15 do lado de cima. As casas de baixo estão muito próximas do rio, você tem que fazer saneamento, você tem que fazer galeria, então você tem dificuldade de trabalhar ali.
Não tem uma distância mínima ali no, das casas no rio?
Tem que ter uma distância mínima, se eu não me engano é de 50 metros. Então, mas lá alarga, muitas vezes a água sobe.
Então teria que desapropriar ali.
É, teria que desapropriar, indenizar ou realocar as pessoas que estão ali.
Bom,
os nossos problemas hoje de habitação de risco, assim, é 15 praticamente ali, ou 16, e mais ou menos umas 20 no Jardim Modelo, que também é invasão.
E existe...
As outras problemas que a gente tinha no passado, a gente foi resolvendo.
Que era São Francisco, né?
Isso foi resolvido, Condor Pinheirais, Montes Claros, Barleta... É, isso aí nós resolvemos lá em 2002, 2003. Esses 15 casas da Tilápia, 16, nessa faixa aí de 13, não sei se é 13 ou 15, isso daí realmente ficou. E agora nós começamos a conversar com a Coapar, que é isso que vai ter recurso para atendimento dessas famílias, se vai ser possível ou não resolver.
Muito bem. O prefeito já está sendo instalado ali do lado do JK, aquele parque para os cães, né? Causou uma certa polêmica, né? Vamos fazer um parque para os cães. O que, que vai ser isso, prefeito?
Ali no JK, quando nós olhamos, assumimos, era um local escuro, com a presença de andarilhos, e que você tinha dificuldade até das famílias frequentar o ginásio. Aí foi feito um projeto no planejamento para dar vida para aquele local. O que, que é dar vida? É a presença da população. Então se melhora a pista de skate, pista de caminhada, ATI, quadra de basquete para o lado de fora, um parque, parcão para cachorro e um parque infantil que vai ser instalado. Então aquilo ali vai ser um local da população do entorno frequentar. Então quanto mais a atividade, equipamento que você coloca, mais a presença. Com a presença grande da população e iluminação, os pais e os filhos passam a frequentar mais ali. E aquela população que nos criava problema lá e que a gente faz de tudo para resolver, a gente não consegue resolver, que são as pessoas que vêm de fora, que não tem para onde, não quer ir para casa de passagem, né? Eles, na realidade, não estão frequentando mais aquele espaço. Então, para ser um local da presença o dia inteiro da população. Então, a gente quer fazer isso no JK. Fizemos no JK, queremos fazer no Urupês, já estamos fazendo, e queremos fazer no Lar Paraná também, e também no Centro Social Urbano e no Jardim Aeroporto. E em seguida nós vamos fazer na Vila Guarujá e no Conjunto Mendes. Um local para que a população possa levar seus filhos, seus netos, praticar atividade física e ter um espaço de qualidade de vida.
Do Carlinhos aqui, que o senhor respondeu lá da Rua das Tilápias, ele fala que a galeria está pronta desde 2000, na Rua dos Pioneiros até a Rua Tarumã.
É, mas depois ela não segue,
nunca, né? Nunca foi reaberta. Falou isso na Rua das Tilápias, as obras do Tauilo. Então é uma obra do senhor. Porque essa invasão que ele falou é no fundo do Jardim Indianápolis, não haver na Rua das Tilápias. Bom, tá aí o Carlinhos lá do...
Não, na Rua das Tilápias você tem 15 casas de um lado e 15 do outro lado. E essa parte do lado de baixo está na área de preservação. Né? Ninguém está falando aqui que a gente vai lá retirar as famílias que estão lá à força, não é isso não. Se tiver um recurso do governo de estado e as casas que estão próximas do rio quiserem se deslocar, claro que é esse trabalho que a gente quer fazer.
É, deixa bem claro que em momento algum o prefeito falou que vai lá retirar essas famílias que estão lá próximo ao rio. Não, ninguém falou nada disso. Não levantem polêmicas, isso não foi dito aqui. Prefeito, várias empresas em Campo Mourão, pequenas, médias e grandes indústrias aí, estão sobre o guarda-chuva do Procampo, né?
É, o que o Procampo faz? Tem uma legislação que foi atualizada, que permite você vender terrenos hoje, né, em leilões, com condições favoráveis para que as pessoas possam comprar. Cada terreno que a gente recupera do município que estava invadido ou que estava com alguma empresa que não deu sequência àquele projeto original, a gente coloca de novo num leilão e proporciona que outras empresas se instalem naquele local. A gente vem fazendo e regularizando o parque industrial. Porque o parque industrial, ele é de muito tempo atrás e ele não tem, por exemplo, não deram sequência àquilo que foi proposto no começo. Então lá virou oficina, virou depósito, virou comércio, e agora nós estamos fazendo essa organização. Estamos agora investindo mais em asfalto no Balada, que um dia nós vamos fazer asfalto também em algumas ruas de lá, e retomando alguns terrenos que pertencem a um povo de Campo Mourão, que foi cedido para empresas que não desenvolveram atividade lá.
Acaba fugindo ao objetivo do parque industrial, né?
É isso mesmo. Então a gente está organizando. Como nós organizamos agora os quiosques, também não tinha documentação nenhuma, estava de pai para filho de muitos anos e sendo comercializado sem autorização da prefeitura. Como na sequência nós vamos procurar organizar o aeroporto de Campo Mourão também, a situação do Zangar.
Vai remodelar lá o aeroporto, prefeito?
Não, é que não tem documento. A gente quer organizar no ponto que a pessoa que tiver um avião, aeronave e quiser utilizar, ela vai estar legalizada, organizada, de posse, com prazo, com permissão ou concessão. Eu não sei como é que vai ser feito, mas a pessoa vai poder ter tranquilidade para poder investir.
Já que o senhor falou em aeroporto, prefeito, existe alguma conversa para retomar as linhas aéreas que eram Campo Mourão, Curitiba?
Pois é, na segunda vez que nós tentamos, né? Nós trouxemos e a população de Campo Mourão não utiliza. Você vê, o avião vai e volta vazio, vai e volta vazio, chega uma hora que a empresa não quer. E as pessoas preferem uma aeronave, vamos dizer, maior, vai até Maringá.
Chacoalha menos, né, prefeito?
Chacoalha menos, mas era um voo de dia, né? Um voo tranquilo, né? E as pessoas não utilizavam. Eu utilizava muitas vezes para ir para Curitiba e voltar, era uma tranquilidade, porque você sai e volta, né? Vai um dia
de casa,
volta,
né?
De casa, né? E aí a gente tem que procurar de novo o governo do estado para ver se existe possibilidade da retomada.
É que as pessoas preferem ir a Maringá, né?
Mas é que ficou de um jeito também assim, você pensa bem. Você tem Cianorte, você tem Umarama, você tem Camorão, você tem Apucarana, você tem Araponga, você tem Maringá, você tem Londrina, você tem Cornélio. Não tem público para tudo isso. Então, Guaíra, você não tem público para tudo isso. Você tem União da Vitória,
Pato Branco, se não me engano, né? Tá todo mundo.
Guarapuava, então Ponta Grossa. Você tem muitas linhas. E aí, as pessoas que iam para Maringá não vão. Aí fica aquele picado, né? Dando. Todo mundo perdendo, né?
Muito bem, é verdade. Fica complicado ali ficar voando um avião aí que é caríssimo, vazio, né?
É.
Não tem quem aguente, não. Prefeito, gostaria de agradecer a sua presença nessa sexta-feira. Sexta-feira que vem o senhor está de volta aqui. Segunda-feira é feriado, hein, prefeito? Ninguém trabalha.
Ninguém trabalha. Segunda-feira tem um evento, todos os 1º de maio, da Sonibran.
Na Sonibran, 1º de maio, verdade.
É isso mesmo.
Só lembrando aqui, já o prefeito falou do esporte, que o basquete vai fazer a Copa FECAN, né? 35 anos aí da categorias de crianças, prefeito. Sub-10, sub-12, sub-14 e o Juventude.
É isso que você nos motiva a investir no esporte, é quando você vê a formação.
Exatamente. E quando vai a criança, consequentemente vem os pais.
Todas as atividades esportivas que as crianças estão e que o pai acompanha, pode ter certeza que essa criança vai ser um amante do esporte.
É, essa Copa do Basquete aqui vai ser a maio, junho, julho e agosto, uma vez por semana.
No sábado ou domingo cedo, fui fazer uma visita lá no Araucária, na casa do Cleverson, que é presidente da associação.
Sim, o Cleverson, no nosso ouvinte.
É, e ele comentou que o filho dele vai no basquete, e ele foi levar. Elogiando o seu trabalho do basquete. Então, é isso que a gente quer. Que o pai aproveite o que o município oferece nas mais diversas secretarias e nas atividades.
Bacana, prefeito. Obrigado pela sua presença.
Um abraço. Bom dia a todos.